Bem, bem-vindos a todos, mais uma vez aqui ao Desabafo do Nino. Hoje pela primeira vez com um convidado, Sr. João Maria Blanco. Como é que estás, Blanco?
Estou ótimo, pá. Como é que estás, Zé?
Muito bem, muito bem. Vamos lá falar um bocadinho da AG, que nós tivemos a AG em 12 cavalar, não é? Que nós no sábado tivemos lá umas
Quase 5
horitas.
horas.
Exatamente, por isso também, para ouvir o que a malta tinha para dizer e para também... Quem achava que devia também falou, e tu falaste muito bem. Também deixa-me já dizer, dar-te os parabéns por isso. Já não sou de todo o primeiro a fazê-lo, mas queria também dar aqui os parabéns pelo teu discurso, que acho que foi de todo muito, muito acertado e os elogios foram merecidos.
Pá, muito obrigado, é assim, e não me acho maior que ninguém, não me acho um sócio, não me acho um sócio de bem e depois acho os outros sócios mal, nada disso. Acho que fui lá dar os meus 50 cêntimos, ouvi lá opiniões muito válidas e bem fundamentadas, ouvi outras que, pronto, também não, tanto tenho direito a dizer a sua opinião, mas não vinha com tanta informação e, portanto, uma pessoa fica com um bocadinho de pé mais atrás. Portanto, também dar os parabéns a toda a gente que interveio na AG, que, vá, 95% falou muito bem pronto, e com estrutura.
Claro, claro, e com elevação, e pá, eu não tive, não sou grande frequentador das AGs, não tive, por exemplo, não, infelizmente não pude ter estado na outra que, onde chumbou as contas que agora repetimos a dose, não é, no fundo, mas não pude estar e acho que houve comportamentos menos aceitáveis nessa AG do que nesta, pelo menos aquilo que eu me
Sim,
apercebi. Tu
sim, sim.
estiveste na outra, por isso se quiseres dar aí
Tive.
aquilo que tu achaste de uma e de outra nesse contexto de respeito que eu ia falar.
Sim, eu acho que esta funcionou um bocadinho melhor nesse sentido. Se bem que também houve ali alguns momentos em que houve artrite, digamos assim, mas acho que a outra foi pior. Até falei disso mesmo na minha intervenção na AG, em que disse que isto é só um exemplo, onde se viu um sócio já com muitos, muitos anos de sócio, mais de 60, se não me engano, que também interveio nesta AG, por acaso, interveio nas duas. E pronto, visto um sócio com uma opinião, pronto, bastante forte e posso dizer mesmo que era positiva em relação a esta
Claro, claro.
direção, pronto, e exprimiu vivamente e é assim que tem de ser, está a exprimir a sua opinião, tem o direito a tê-la, pá, e foi muito vaiado e assobiado, e isso fez-me confusão, porque, pá, posso não concordar com algumas coisas que ele diz, mas o que é que isso tem a ver? Não é necessário. Felizmente o senhor voltou a discursar e foi bastante aplaudido desta vez, não, pronto, porque se calhar também porque as pessoas tomaram consciência, acredito que também tenha sido muita gente que teve na outra também teve nesta, e ouviu as duas intervenções, e pronto, fiquei feliz com essa evolução, mas lá está, há sempre pessoas que não gostam de valorizar opiniões com as quais não concordam. Eu acho que é assim que se funciona a democracia, mas há malta que não gosta. Isto dos dois lados, eu não acredito que o Sporting esteja assim tão dividido em dois lados, mas vamos assumir que sim. Então, na outra, às vezes, se calhar era mais de um, nesta era mais do outro, mas eu acho que a culpa quando acontecem coisas destas é sempre de todos, e acho que é preciso melhorar a nível de respeito, melhorarmos nesta, mas acho que dá para ser ainda melhor.
Exatamente. Tu estás a falar um bocadinho agora dos dois lados, lá está. Há quem critique e quem elogie, e é totalmente legítimo fazê-lo. Existem certamente, eu já disse aqui neste espaço, enfim, ou em muitos outros sítios, que esta direção tem méritos e esta direção tem defeitos, e cabe cada um medir aquilo que deve ser medido e avaliar os defeitos e os elogios que se devem ser feitos a esta direção, que os tem nas duas medidas. Até nesse aspecto houve uma intervenção que eu achei que até foi bem conseguida, de uma pessoa que até tem, enfim, algum espaço mediático, pá, se não me engano chama-se Afonso Batista, que é comentador na CMTV, pá, corrijo-me se eu estiver enganado, não sei se também te lembras,
Não sou muito a
mas
par, não sou muito a par.
sim,
Não,
mas... mas
confesso
a,
que não me lembro.
Sim, mas aquilo que ele disse foi, e eu concordei perfeitamente, acho que aquilo que ele disse, pá, parafraseando mais ou menos, aquilo que ele disse foi, pá, é muito difícil reconhecer que existem grandes conquistas na antiga direção e grandes conquistas nessa direção, pá, no fundo, entre muitas outras coisas foi isso que ele disse, e por isso também pá, dou-lhes parabéns por isso, porque realmente existem méritos a dar a uma e a outra, e este discurso de quem só vê críticas a fazer esta direção e só vê elogios a fazer esta direção, acho que também não é de todo benéfico e pronto, e acho que é isso que também polariza um bocadinho as coisas. Mas pegando nisso, o que é que tu os resultados foram aquilo que foram, não é? Mais de
Certo,
80%
sim.
de aprovação no, nos resultados, e mais do que te perguntar em relação aos resultados, eu queria te perguntar em relação às críticas, às pessoas que falaram, não é? Que nós que estivemos lá há muito tempo, não, nós não vimos a Assembleia toda, mas estivemos lá há muito tempo e, nomeadamente, durante a maior parte das intervenções, porque depois...
Deu para ouvir três rondas de intervenção.
Sobre exatamente, aí. Exatamente, porque depois também as coisas foram diminuindo, as primeiras fases de intervenções têm sempre mais gente, porque há mais gente a querer falar e quer resolver logo, até porque depois havia jogo e tudo isso. Como é que tu avalias numa AG, e diz-me se tens esse sentimento, numa AG onde nós tivemos, onde eu fiquei com a sensação que havia muito mais críticas a serem feitas, havia muito mais gente a ir falar com críticas e depois os resultados são estes?
Eu não acho que houvesse dentro daquele pavilhão mais críticas do que eles usam fazer.
Eu não estou a dizer no pavilhão, eu estou a dizer em termos de malta que ocupou o palanque para falar.
Eu sei que sim, mas eu acho que mesmo da malta, tanto a que foi votar como a que ficou no pavilhão a ouvir a AG, eu acho que ouvimos mais críticas do que elogios, porque é essa a condição do ser humano, é falar quando acha que as coisas estão erradas, mas não parar para elogiar quando estão certas. Eu acho que isso não tem muito a ver com a situação do clube, eu acho que tem a ver nós como seres vivos em geral, e okay. Isso reflete-se aqui, estás a perceber?
Sim.
A malta fala numa... Pronto, alguns. Obviamente, estou a generalizar, isso às vezes é perigoso. Portanto, vá. Algumas pessoas dizem que existe uma minoria inflamada que gosta muito de falar. Eu acho que não. Eu acho que quando a malta vê que, na sua opinião, algo está mal, mais facilmente expressa do que dizer que algo está bem. Eu acho que é nesse sentido.
Claro, nisso estou de acordo contigo. Embora aquilo que eu sinta, e eu percebo perfeitamente, que é quando nós sentimos. Lá está, aquilo que tu disseste, quando nós sentimos mais atacados ou menos. Menos satisfeitos com determinada situação, é nesse momento em que voltamos, mais facilmente discursamos, exatamente como disseste. Mas mesmo assim, fez-me confusão a diferença, porque nós estamos a falar de um universo onde eu diria que cerca de 70% das pessoas que foram discursar foram para criticar, e depois os resultados foram quase 90% de aprovação. Isso não deixou de ser um bocadinho significativo, na minha opinião. Eu estava à espera disso. Estava claramente à espera que fosse muito mais gente a criticar do que a elogiar, mas mesmo assim isso fez-me alguma confusão. E depois, outra coisa que eu queria perguntar era, na base dos elogios, e uma coisa que eu senti na AG foi que quase todos os elogios se baseavam muito na base do campeonato. Achas que faz sentido? Achas que, ainda por cima, estando ali numa situação de uma AG que é do clube, que não é da SAD, achas que faz sentido todos, e pergunto também se também tiveste esse sentimento, mas se achas que faz sentido os elogios terem sido tão baseados nesta questão do campeonato?
Acho que não, por exatamente essa questão que tu apontaste, que é uma AG do clube. Está-se a votar orçamento não, relatório de contas de modalidades e não da SAD. Portanto, atenção, isto foi tanto utilizado em elogios como também pelo próprio presidente de Varandas, em que ele mesmo disse, pronto, meio que usou como um argumento a favor o facto de muitas crianças nunca terem visto o Sporting campeão de futebol. E, pá, é verdade, é um facto, é um ponto a favor dele e aponta a favor desta direção. Mas não é para uma AG do clube, é da SAD. E, obviamente, que a malta diz: ah, mas achas mesmo que a malta vai lá para votar só relatório e contas e só para falar única e exclusivamente assuntos do clube? É pá, sócios, não tenho dúvida que vão lá votar muitas outras coisas. Agora, partindo de cima, e quando de cima digo conselho diretivo, mas a Assembleia Geral, conselho fiscal, etc., acho que têm sempre partido o pressuposto de não sair de que ali estão a ser discutidos assuntos do clube e não trazer outros assuntos. Se os sócios trouxerem e fizerem perguntas, muito bem, respondam. Agora, não estar a fazer. Epá, eu não quero dizer propaganda, mas é algo parecido com esse assunto numa altura em que não é disso. Faz-me um bocadinho de confusão.
Eu por acaso, notei claramente isso, e eu acho, eu depois também tenho uma opinião um bocadinho diferente. Eu acho que também não podemos dissociar totalmente a SAD do clube, mas isso aí era para outra discussão. Mas eu gostei, especialmente gostei, entre aspas, de uma intervenção do Varandas. Pá, se não me engano, foi a única que ele fez. Ele só fez uma intervenção na AG. Estou enganado, não? Só me lembro de uma.
A menos que
Durante a AG.
ele tenha dito alguma coisa depois de nós
Só
sairmos, ou
depois,
seja,
depois.
depois de coisa das 4 horas, sim, só fez uma.
Pois, exato. Eu tenho a ideia que ele só fez uma. Em que ele, no mesmo discurso, critica, os adeptos vêm aqui, trazem assuntos da SAD e tal, e no mesmo discurso quase que pede para que nós agradeçamos a esta direção pelo título. Quer dizer, aquilo foi algo que, pá, a mim transtornou-me completamente.
Pois, é essa a questão. Eu estou agradecido. Lá está. Esta direção tem elogios e tenho críticas. Eu estou agradecido pelo título de futebol. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque, pronto, para quem não estiver a ouvir, eu sou um gajo novo. E nunca tinha visto o Sporting ser campeão de futebol. Mas lá está. Se fazem-se elogios e críticas no sítio certo. Se eu fosse acionista da SAD, falaria disso numa reunião da SAD. Eu não sou, portanto, não digo. Não vou para uma Assembleia Geral do Clube falar sobre isso. É simples. E na minha intervenção não me ouviste falar. Ou melhor, ouviste-me a falar no futebol na questão da dívida à SAD. Pronto, e foi só nessa questão, porque lá está, isso é algo que correlaciona tanto o clube, ou melhor, o clube à SAD. Portanto, aí é obrigatório falar. Mas não me ouviste a falar de futebol em mais altura nenhuma. Pronto, vá, ia já bom jogo no final. Pronto, foi só isso.
Sim, claro. Claro. Pegar aqui noutra coisa que muita gente que falou, e até hoje, assim, uma discussãozinha no Twitter, sobre o João Benedito, sobre alguns candidatos que foram a eleições na passada eleição presidencial, não é? Mas que continuam no silêncio. Tu achas que João Benedito ou outro, achas que é o tempo para começar a aparecer mais nestas AGs? O que é que achas deste silêncio desde as eleições? De que forma é que vês esta posição de, sobretudo, João Benedito? Eu estou a falar mais de João Benedito, porque ele verdadeiramente teve mais votantes do que Frederico Varandas, por isso tem mais legitimidade e tem mais obrigação de aparecer e dar a cara pelo clube.
Sim, eu percebo a pergunta. Eu não sei. É assim, o melhor momento durante este mandato de Varandas não é de certeza, porque se eu fosse um candidato rival que tivesse perdido e que me planeasse recandidatar, eu não utilizaria este momento. Eu utilizaria mesmo quando o Sporting estava mal desportivamente, quando havia manifestações claras, organizadas, a pedir a saída de Varandas e dos órgãos sociais, obviamente. E eu utilizaria esse momento, se fosse um opositor que quisesse recandidatar-me. Agora, como todos os outros oponentes de Varandas em 2018 estão calados, eu presumo que não se queiram recandidatar, ou assim, tentando-se. Aliás, não é recandidatar, é que. Pronto, ok, é recandidatar,
Sim,
mas
claro.
outras, mas
Voltar a
pronto, não é.
candidatar, voltar a
Exato,
candidatar.
sim, exatamente. Mas, epá, não. A menos que agora candidatem-se de novo e tem de. Pronto, comer muita sopa em pouco tempo, não é? Epá, mas já podiam ter começado a fazer campanha antes e em momentos melhores do que este. Aliás, agora o Sporting é campeão de futebol, é campeão europeu de futsal e hóquei e nacional também, é campeão nacional de básquet, entre mais 1.000 títulos na nacionalidade, por nós felizmente ganhamos alguma coisa todos os dias.
Exatamente.
E epá, eu acho que havia momentos melhores na situação política interna para aproveitar.
Eu compreendo, aqui também dar os meus 500, acho que compreendo a estratégia e até, quer dizer, concordo, não é só compreendo, mas concordo do ponto de vista. Quer dizer, eu acho que o João Benedito sai das eleições de 2018 a achar que um dia viria a ser presidente do Sporting. Acho genuinamente que quem numa eleição tem mais votantes, e sabendo que que a maneira como o Sporting evolui nos votos é por. Ou seja, se ele mantivesse o mesmo número de votantes, mais tarde ou mais cedo, em várias eleições, mais
Sim,
tarde ou mais
claro.
cedo, haveria de ser eleito presidente. E eu acho que com esse intuito, ou com isso na cabeça, eu diria que João Benedito tentou, pelo menos numa primeira fase, e eu lá está, concordo, numa primeira fase, tentou dar uma calma e uma paz a Varandas para que, quando fosse a vez dele, pudesse ter a legitimidade para a pedir. Ou seja, acho que no primeiro ano e meio, e aquilo que eu disse no Twitter era 1 ano e 3 meses, ou seja, o Varandas foi eleito em setembro de 2018, numa altura em que a época já estava preparada, não é? 18, 19. Eu acho que até a meio da época 19-20, o João Benedito poderia ter estado calado. A partir daí, houve muita coisa que aconteceu, nomeadamente um negócio que se apresentaria como ruinoso para o Sporting, que por acaso até acabou por não ser, que foi a compra de Ruben Amorim, não é? Acho que
Sim.
foram muitos os momentos para mostrar desagrado com a direção, com a atual direção. E João Medito acabou por não os utilizar, mas eu acho que agora está à porta uma nova eleição e eu tenho muitas dúvidas, tu. não dizendo, acabaste por dizer que achas que nenhum dos que se candidatou em 2018 se voltará a candidatar agora, eu não tenho dúvidas que João Moutinho aparecerá outra vez.
Eu não sei se não se vão recandidatar. O que eu sei é, se se recandidatarem, já partem alguns furos abaixo do que já podiam estar. É nesse sentido. E acho que partem com uma desvantagem por algum demérito próprio. Pronto. Eu percebo essa tal questão de, ok, perdeu as eleições, o Benedito quis, principalmente o Benedito, quis ficar calado em termos de comentários, em termos de oposição, para dar estabilidade ao clube, que o clube na altura, e ainda hoje, precisava de estabilidade. Sim, sim. E pronto, das calmas assentarem um bocadinho. Pronto. E eu percebo essa questão. Epá, mas depois passa aquele período muito conturbado de 2019, passa agora também o chumbo de contas, sendo que as 19-20 foram chumbadas duas vezes antes de serem agora aprovadas, passa tanta coisa e não diz nada. Eu, no momento inicial, até percebo agora qual é que é o critério que define até onde é que se vai, até quê? Um mês antes das eleições, é isso? Não sei.
Pois, concordo contigo. Acho que já teve tempo para aparecer, já teve tempo para mostrar que há coisas que não estão a ser bem feitas, porque há muitos, continua a haver, apesar da passagem clara deste relatório de contas desta vez, não é? Mas existem claros indícios de que as coisas não estão 100% bem, não é? E que existe alguma contestação e que todos gostamos de ver representadas algumas das nossas críticas e um candidato que no fundo mostre que há coisas a fazer e tudo isso, acho que era de louvar e acho que já teve oportunidade para isso. Muito bem, sobre a AG, há assim mais algum ponto que queiras destacar? Assim,
pronto, eu acho
que... Que não tínhamos falado para já?
Não, é assim, o último ponto, eu acho que pronto, é só criticar um pouco a democracia da coisa. Porque, apesar de, pronto, esta marcação de uma nova AG para voltar a votar as contas está nos estatutos, porque lá está, nos estatutos não está definido o número de vezes que uma AG pode ser marcada para votar o mesmo documento, e isso não está definido, portanto, estamos dentro dos estatutos nesta matéria. Portanto, tranquilo. Epá, mas a nível da democracia, e mais uma vez, eu sou uma pessoa nova, não tenho experiência muito de mundo, mas gosto de me informar e dessas coisas. Mas a nível de democracia parece-me assim, epá, chato, não é? Como é que uma coisa é reprovada, ok, por pouca gente, mas é as que estão lá no horário que foi designado.
Exatamente.
É assim. E estão mais do que suficientes para o resultado ser válido. E marca-se outra vez. E eu, lá está. E estou aqui, não culpo o Conselho Diretivo, porque, ok, eles viram um resultado não desagradável, se meter um pedido à mesa, era o que eu faria também. Eu aqui critico a mesa.
Exatamente.
Porque, epá, é assim, aceita voltar a votar algo que já foi reprovado pelo número de sócios que está previsto nos estatutos que é válido, mas depois não aceita nenhum requerimento de sócios neste mandato, para marcação da AG, porque há sempre alguma ilegalidadezinha, há sempre uma cláusulazinha que diz que está mal. É isso?
Uhum.
Epá, não acho bem. Não acho, em termos de democracia, não acho bem, mas isto lá, não é uma crítica ao Conselho Diretivo, é uma crítica mesmo à mesa da Assembleia Geral. E atenção, eu acho que se, por exemplo, agora acho que é quase certo que o Varandas se vai recandidatar, eu acho que se trocasse de mesa da Assembleia Geral, ou pelo menos de líder, que já há rumores, disse que Rogério Alves vai ser trocado, pelo menos, pronto, no final deste mandato sai, eu acho que se trocasse ganhava ainda mais. Ganhava mesmo, porque acho que há muita gente que está contente com os resultados desportivos do clube. É pá, mas que está muito saturada esta mesa, que não se sente representado, não, lá está, é pá, no requerimento de sócio ter sido é sempre uma Assembleia Geral em quase 4 anos. É, acho grave, acho mesmo muito grave.
Eu concordo plenamente contigo, até do ponto de vista político, é uma figura que está gasta. O Rogério Alves está claramente gasto, é muito alvo de críticas, não, epá, e realmente há muito pouca gente que se sente representada em Rogério Alves, e acho que até para o Sporting, acho que para bem do Sporting, acho que, e para bem não só desta direção, mas para bem do Sporting, acho que era bom que Frederico Varandas acreditar que é ele que se recandidata, não é? Quem sabe, também há rumores que outra pessoa da direção se possa recandidatar como presidente, ou possa se candidatar como presidente, como André Bernardo, que há quem acredite nisso, eu não acredito nisso, acho que é Frederico Varandas, não tenho a mínima dúvida que Frederico Varandas se vai recandidatar ele, a menos que exista alguém que se vá separar desta direção e destas listas e tudo, acho que é ele que se vai candidatar e que vai manter mais ou menos as mesmas listas. Acho é que Rogério Alves é a pessoa a retirar das listas, até para bem do Sporting. Muito bem. Agora, pegando, porque houve jogo, não é? No mesmo dia da AG, houve jogo. O Sporting ganhou 1-0 ao Moreirense. Pá, assim, em pouco tempo, o que é que achaste do jogo? Mais um jogo resolvido por causa de Coates, mais um jogo resolvido por uma bola, por uma bola parada. Temos tido muitos golos de bola parada. Qual é, que é a tua opinião sobre o rumo das coisas no futebol?
Olha, eu acho que esse dia foi um pouco antagónico, e falando desportivamente apenas, porque depois da derrota do futsal em Fundão, depois das vitórias apertadas do hóquei e do basquetebol, ver um golo no futebol aos 15 minutos, eu pensei que ok, vou ter um bocadinho de descanso, vai ser tranquilo, e pronto, estávamos a jogar bem. Aliás, o Sporting jogou bem, dominou o jogo todo, mas lá está, falta aquela finalização de Paulinho, pronto, lá está. Eu não gosto de estar sempre a cascar nem alguma, ou num jogador, ou nalguma característica do jogador, mas é verdade, um ponta-de-lança titular, pronto, ok, o Paulinho não é um ponta-de-lança, ok, um avançado titular do campeão nacional não pode falhar tanto golo. E sim, o Paulinho dá muito ao jogo, faz coisas que mais ninguém faz. Epá, mas é preciso mais. E se o Paulinho tivesse essa característica, garanto que já não estava no Sporting. Estava numa equipa, não digo maior que o Sporting, é um clube gigante, mas uma equipa mais mediática, digamos. Exato, assim. É. Mais mediática, porque o Sporting é tão grande como os maiores da Europa, e isso sabemos. Mas pronto, esse é o principal ponto fraco. Ponto forte, porque nem tudo são críticas, é Daniel Bragança. É algo incrível ver o Bragança jogar. É algo incrível a forma como une linhas, como abre espaços, como descobre passe. A técnica dele é algo fantástico, a forma como domina a bola. É mesmo muito bom ver o Bragança jogar ao vivo na TV, ouvir o relato, o que seja. É mesmo muito bom. Também outro destaque positivo, e nesta surpreendeu-me, enquanto que as outras duas, se calhar, eram mais previsíveis, era Matheus Reis, que esteve extremamente seguro a defender. A central, lá está, eu acho que lá a ala esquerda nem é um jogador assim tão mau. A central já tinha confirmado que é mesmo horrível, mas aparentemente agora contra o Moreirense esteve bastante bem. Também dar os méritos ao Moreirense, que foi a um campo de uma equipa grande sem meter autocarro, por exemplo, tentou jogar de olhos nos olhos e teve as suas oportunidades para tal. E é sempre de louvor elogiar, não é? Tivemos esta época a situação do caso do Marítimo, que veio cá, não foi jogar a bola de certeza. Ao menos o Moreirense tentou ganhar o jogo efetivamente, e parabéns, porque é assim que as equipas e os projetos se desenvolvem. Portanto, também parabenizar a equipa de João Henriques, e acho que é um pouco por aqui no geral. E pronto, capitão, my capitão, com a safar-nos mais uma vez.
Exatamente, olha, concordo plenamente contigo. Acho que estou em linha contigo, estou 100% de acordo contigo, realmente, em todos os pontos. Com o Paulinho, que é preciso marcar mais, apesar do que contribui para o jogo, do Bragança, do Coates, tudo, concordo contigo. E acho que, e pegando um bocadinho no Moreirense, esse paralelismo que tu agora fizeste, quer dizer, se nós compararmos aquilo que são os projetos, os projetos, não digo os projetos, mas aquilo que é um clube como o Marítimo e um clube como o Moreirense, está à vista de todos a diferença entre salários, entre estruturas e entre tudo, claro, isso, o histórico que é o Marítimo, e realmente a postura com que veio o Alvalade, uma e outra equipa, como tu falaste, é exatamente isso. E acho que podemos também elogiar bastante o João Henriques, que realmente acho que é um dos bons treinadores do nosso campeonato.
Exatamente.
Acho que fez um bom trabalho no Santa Clara, depois não fez um trabalho assim tão bom no Guimarães, mas acho que agora está a voltar a pôr aqui uma equipa a jogar bem à bola, e é sempre bom vermos bom futebol. Queremos que o Sporting ganhe, mas também é sempre bom e sempre de elogiar equipas que jogam bem à bola, e é totalmente o caso deste Moreirense. Também é o caso do Vizela, infelizmente não nos deu uma alegria ontem, mas é o que é.
É verdade, mas sim, lá está, o Vizela também jogou de olhos nos olhos, é sempre de louvar este tipo de equipas.
Exatamente. Quem jogou de olhos nos olhos foi o Benfica. O Benfica tentou jogar de olhos nos olhos com o Vizela.
Pronto. Como interpretar?
Foi quase isso. Não, pá, mas pronto. Mas não vamos falar sobre isso. Mas pronto, olha. João Blanco, acho que vamos fechar aqui o episódio. Isto, ao contrário dos teus, este aqui costumam ser um bocadinho mais curtinhos, e vamos manter isso.
Certíssimo.
Este já foi um bocadinho mais comprido, mas também merecia isso mesmo, também com um convidado. Também é sempre diferente, a logística é sempre diferente. Obrigado por ter aceito o convite, e provavelmente vamos, se calhar, se tiveres gostado da experiência, é possível que te peça para repetir, se quiseres.
É isso mesmo, pá. É sempre um prazer falar de Sporting, seja com quem for, e pronto, se for uma eleca como tu, não me importo.
Exatamente, sei que é preciso. Pronto, um abraço a todos, saudações leoninas a todos.